bom dia a todos os ouvintes da Rádio Campestre. Bom dia, Elaine. Obrigado pelo espaço. Feliz 2025 para todos os ouvintes da Rádio Campestre. Fim da longa Rádio Campestre, pelo seu trabalho incansável na defesa da cultura popular dessa cidade, principalmente no sul da ilha.
É, vai ser meio difícil a gente ter um ano bom, né, Nelson? Já começa com dois torpedos aí, né? O que que significa para vocês aí do carnaval e da cultura esse edital de venda de espaços privados, inclusive nos bairros?
Bom, Elaine, assim, a gente foi tomar de surpresa também, né? Porque, de novo, como a gente diz, na calada da noite veio por decreto, não tem discussão nenhuma com os blocos, não tem discussão nenhuma com a comunidade carnavalesca da cidade, que organiza, que faz carnaval há tantos anos, né? Então a gente foi tomado de surpresa. Na realidade, isso é uma continuidade, um aprofundamento de uma privatização do carnaval, de uma elitização do carnaval, né? Que já vem acontecendo no Carnaval de Florianópolis há muito tempo. E esse edital agora, ele aprofunda isso. E tem que ver o seguinte, ele é para 2025, 2026 e 2027. É para 3 anos. Não é brincadeira, não é pouca coisa. E bom, esse é um decreto que, como tu falou, ele privatiza o acesso, ele restringe o acesso da população aos espaços públicos, ele pega toda a cidade, né? Aí no Campestre pega a Rua da Capela, pega na Tapera, na Rua Lateral da Escola do Futuro, pega no Pântano do Sul, pega o centro da cidade, pega aqui Santo Antônio de Lisboa, pega Sambaqui, Canasvieiras, Inglês, enfim, privatiza os espaços que são públicos, que são notórios, tradicionais espaços que os blocos utilizam para realizar suas apresentações, seus desfiles, para a iniciativa privada. Uhum. Então a prefeitura lava as mãos do carnaval, tira fora todo um papel que ela sempre realizou de garantir uma estrutura mínima de palco, de entrega para, vai ser com certeza, grandes cervejarias que vão ganhar esse edital aí, e aí tu vai chegar no carnaval de qualquer espaço e tu vai ver lá, não é um carnaval de Florianópolis, ou do bloco do Baiacu de alguém, ou do Onodi, ou do bloco do Pântano do Sul, a marca que vai estar lá é a marca da cervejaria, provavelmente, que vai ganhar esse edital.
Uhum. Então, é, e um dos argumentos que eles usam, né, Nelson, é justamente o argumento da segurança, que é um argumento que pega na população, né? Mas a gente sabe muito bem que o fato de estar cercado também não significa que vai haver segurança, né?
Com certeza. E assim, outra coisa, tu joga toda a parte da segurança para a segurança privada. E qual é o papel da guarda municipal, da polícia militar, enfim, de dar essa segurança aqui, que é o papel dela? Tem que ter segurança privada? Tem, mas tu não pode jogar a responsabilidade toda para uma segurança privada, que também são empresas que, se não cumprir o seu papel, não vão ter nenhum tipo de punição, nem de coisa nenhuma. Então, assim, a política privatista, né, que é a política desse governo que ganhou a eleição, que está governando a cidade há muito tempo, que privatiza a Concap, o SUS, as UPAs, está aí a UPA do Sul da Ilha, né, que a gente sabe o que aconteceu, e por aí vai, né? Então agora usar isso para uma festa popular, o carnaval, que é um momento que o povo tem condições de ir para a rua, de curtir, né, a população mais carente ter acesso à cultura, privatiza. E aí tem um fator que a gente fala muito, que é o seguinte: é jogado para cá essas grandes cervejarias que ganham, como Florianópolis não é assim o eixo central do carnaval a nível nacional, vem para cá, quando eles montam aquela arena que eles chamam ali no centro, que eles cercam aquele espaço lá, aí restringem o acesso à Praça 15, restringem acesso ao centro histórico, à Escadaria do Rosário, enfim. Eles trazem para lá os grandes shows nacionais que eles trazem praticamente um lixo cultural para cá. Que desvirtua todo o aspecto do carnaval. Não, sabe? É assim, são músicos de um gosto muito questionável, sabe? E aí toca música de tudo que é tipo, que não tem nada a ver com o carnaval. E aí existe também, assim, quem não valoriza os artistas locais, os músicos, quanto músico bom que a gente tem nessa cidade, cantores, cantoras, que não tem espaço, que não tem onde cantar no carnaval, tocar no carnaval, que a prefeitura, em vez de pagar que podia pagar um cachê ali de R$500 para um músico desse, ele tocaria com o maior prazer, que antigamente tinha aqueles cortejos ali em roda da Praça 15, aqueles palanquezinhos pequenos, lembra? Uhum. E que tocava os músicos daqui, tocava as marchinhas daqui, tocava os músicos conhecidos daqui, o Jason Dias, o Josué, enfim, não tem mais espaço para esses músicos. Cadê o concurso de marchinha, tradicional concurso de marchinha que se realizava no vão do mercado, que deu origem ao hino de Florianópolis? O Rancho de Amoraília foi fruto do concurso de marchinha. Então, assim, joga joga a história da cidade.
É interessante porque os bairros começaram a criar um carnaval específico justamente porque a praça ficou privatizada. Que é justamente trazer o carnaval para o bairro, para a população poder participar. E agora essa notícia. Existe alguma reação? Vocês estão pensando em fazer alguma reunião com a prefeitura? Como é que está isso?
A gente acionou alguns mandatos da Câmara de Vereadores para ver isso, né? O mandato da vereadora Calares já fez um estudo, já mandou para a gente. Nós queremos marcar, pedimos para eles marcarem uma audiência pública, alguma coisa nesse sentido. A gente está tentando chamar, via um comitê, de coordenar o Comitê de Cultura aqui em Santa Catarina, vamos tentar chamar uma reunião com os blocos alternativos da cidade, debater isso, né? Porque isso afeta todo mundo, afeta principalmente os. Ali, inclusive, se você vê o edital diz que o percurso dos blocos tem que ser dentro desse espaço. Então, os blocos que não fazem percurso desse espaço, como é que fica? Uhum. O edital é isso nisso. Né? Nós aqui, por exemplo, nós fizemos nossos pré-carnavais, já vamos começar dia 11 com o primeiro, que vai ser assim com o Maracatu da Ilha, Maria Helena, que é a cantora mais assim, 80 e poucos anos, um marco na história do carnaval da cidade, e nós saímos da praia, não está no circuito aqui a praia de Santo Antônio. A gente pode ir lá, será que a gente chegar lá, a polícia não vai nos mandar nós sair de lá, porque não está tá previsto no circuito. Então tem tudo isso, tem muito bloco alternativo na cidade. Florianópolis, no ano passado, pelo cadastro da prefeitura, tinha em torno de 100 blocos de sujo, sim, blocos alternativos, bloquinho de bairro, né? Às vezes sim. Até familiar, sim. Que se reúne e sai numa rua assim, como é que vai ser isso? Aí, por exemplo, aqui em Santo Antônio, a nossa arena, que eles chamam de Arena Santo Antônio, que é a rua principal daqui, se o bloco não tiver, sei lá, no esquema da empresa que ganhou, não vai poder entrar, se não tiver com a camisa. Eles obrigam a gente botar a marca da cervejaria na camiseta. Uhum. Eu chamo anos atrás foi um dos poucos blocos em Florianópolis que existiu isso. A nossa camiseta, se tu olhar durante os anos, não tem marca de cervejaria nenhuma. É. O diretor de marketing de uma cervejaria dessa chegou a vir aqui e dizer para nós, pode jogar, disse bem assim, joga essas camisetas no lixo que a gente vai pagar para vocês as camisetas todas, mas vem com a nossa marca. E nós vamos decorar esse espaço aqui todinho. Aí tu chega, tu vem aqui no carnaval do Baiacu, tu ia chegar aqui e achava que o carnaval não era do Baiacu, o carnaval era da Skol, da Brahma, sei lá o que, da cervejaria que ganhasse. Yeah. Então, assim, é uma coisa, assim, culturalmente, além de econômica e tudo mais, a produção, tem a questão, assim, de nos roubar, vamos dizer assim, literalmente, a alma carnavalesca e cultural da cidade de blocos tradicionais, né? Uhum. Vai ver lá o Bermigão do Boca. O Bermigão do Boca vai ter que desfilar lá com a marquinha da empresa ganhar. Então são blocos assim, tradicionais. O Baiacu tem mais de 35 anos de carnaval, o Onodi tem quantos anos aí no sul da ilha? Tem que se submeter também. Enfim, eu chamo que a ditadura das cervejarias. E a prefeitura dá de bandeja para eles 3 anos de carnaval. Sabe? E o que rola, enfim, a questão financeira é muito dinheiro, né? E como é que ficam os ambulantes, aqueles ambulantes humildes que no carnaval ganham seu dinheirinho ali, honestamente vendendo sua água, seu refrigerante, coisa, são obrigados a comprar sua bebida, revender dessa empresa que ganhar e pelo preço que eles colocarem.
Sim.
Não adianta o cara ir no supermercado querer pegar uma liquidação de água mineral que tem lá porque é um dinheirinho a mais, não, vai ter que se submeter a isso.
A gente então, assim, percebe, é um carnaval para turista, né, Nelson? Não é um carnaval para a cidade, na verdade.
Tem mais isso. O centro da cidade vira um carnaval de turista. Quem é das periferias da cidade, do maciço do Morro, não consegue ter acesso ali, ou descer ali. É isso.
É. Então, vamos esperar a reação aí, né? Vamos ver se vai ter alguma reação e se vai se possibilitar mudar isso, né?
Sim, contar com o apoio aí, principalmente dos blocos aí do sul da ilha, né? Que tem uns blocos muito tradicionais aí, o Nordicito, o Nordico 1, para a gente fazer uma mobilização e tentar reverter minimamente isso aí, usar os parlamentares, fazer pressão na sociedade, porque a repercussão é muito negativa no meio carnavalesco, né? Uhum. E a gente tem que reagir mesmo.
Tá bom, então. Isso aí. Agradeço, então, Nelson, obrigada e sucesso para vocês aí, tá bom?
Bem, tchau, um abraço.